Sessão Co-op.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sessão Co-op, número 32.
31! É sempre a mesma coisa.
Porque eu fui sem querer. Bom,
volta a começar do início.
Não, eu não sei
quem. Não, estou a brincar.
Eu não sei quem sou, mas hoje tenho comigo o Pedro. O Bruno.
Oh, meu Deus, isto já está a descambar e ainda nem vamos em 2 minutos de episódio.
Yeah. Bom, olá Pedro, eu sou o Bruno. Não, agora foi a propósito.
Olá, Bruno.
Estás bom, estás bom. Como é que estás?
Está tudo bem, contigo também?
Sim, está muita gente aqui em baixo. Abriram as portas.
Para quem não sabe, estamos aqui a fazer uns testes. Estamos a usar hoje o Zé Castro.
Sim, o Zé Castro.
Os nossos amigos do Cegas Isis dizem.
Zé Castro.
E estamos aqui a usar novo equipamento.
Zé.
Levanta-te e anda.
Volta de onda, cara! Bom.
Então, e este episódio é sobre o quê? Que eu também não sei.
Este episódio vai ser sobre algo que me mostraste na semana passada e que depois eu pensei, pela minha cabeça, ou não, que poderíamos falar um pouco, de forma algo breve, sobre a preservação ou a importância da preservação dos videojogos.
Parece-me um bom tema.
E é isso que vamos falar daqui a bocado. Por agora, vêem os anúncios. Não, estou a gozar.
Raid Shadow Legends. Metam já o código Sessão Co-op e tenham acesso ao que é que quer que aquilo seja, porque eu não jogo aquilo, não sei o que é que se trata.
Vamos falar para já do que é que temos andado a jogar e podemos começar por ti, que já andas de volta do desafio que eu te lancei há 3 meses. Não, foi para aí há um mês, se calhar, tendo em conta que acho que houve um episódio no meio. Não faço ideia já, estou perdido. Estamos no episódio 32 e tudo.
31. Acho que sim, sim, foi há um mês, foi. Que me lançaste o desafio de jogar o God of War...
Sofrimento.
Sofrimento. God of War... Last of Us, quais é que foram os outros? Ah, o Horizon,
Control.
O Control e o Final Fantasy, mas é, por enquanto ainda vou no God of War.
É um por mês, para não fazer muita pressão.
É assim, quanto mais depressa eu despachar este...
Não. Sim, sim, podes despachar, se entras no ritmo, eu vou desbastar isto num instante.
É, não, por acaso, eu estou a curtir do jogo. Aquilo sim, é um também. Open world, que eu não pensava que seria, mas mesmo assim é um open world um bocado limitado, porque por causa que aquilo, tu muitas vezes tens só dois caminhos, e num caminho tens é a parte certa, e no outro vais dar tipo a uma arca. Por isso acaba por ser assim um,
sim, não,
open
não é,
world
não é, aquilo é um, sim, não é um open world no sentido de open world. É mais um... Tu tens o hub world, tipo essa zona central, e que depois tens vários caminhos por onde ir. Mas eu não sei... Não quero falar muito, eu não sei em que zona... Onde é que estás mais ou menos? Quantas horas tens? Ou se tens ideia das horas?
Epá, eu não sei. Eu falei pela segunda vez com a Serpente do Lago.
Epá, excelente. A serpente quando sai, os brilhos que ela faz.
Sim, sim, sim.
Excelente.
Sim. Yeah. Que encontra... Que o anão foi... Aliás, não foi o anão, foi a cabeça. Que eu não vou estar a avançar muito aqui na história sobre esse aspecto, mas tu sabes que tu tens de ir a um sítio e consegues uma cabeça.
Uhum.
E depois
sim,
com
sim,
essa cabeça... Mas... Pronto, ok. Eu estou exatamente nessa parte.
Mais ou menos, sim, lembro-me depois... sim, ok, não vou falar muito... eu já não me lembro muito bem do jogo, sinceramente, joguei no ano em que saiu.
2018?
Comprei... Lembro-me, normalmente, quando eu tinha sempre férias na segunda semana de junho, que era da E3. E eu normalmente nessa semana comprava sempre o jogo da PlayStation exclusivo que saía em março, abril.
Março ou abril,
ou seja, cheguei o Horizon, depois foi o God of War. Eu acho que ainda cheguei no ano, portanto, foi 17, 18, 19... não sei o que foi. Entre, provavelmente 19 já não fiz, porque entre, como já estava, já tinha o Pixel Leech, já provavelmente já recebi o jogo para análise, claro, na altura, mas eu não me lembro já qual foi. 2019 estamos a...
Deve ter sido o Horizon, não?
O Horizon foi 17. 19...
Eu sei que em 18 foi o God of War e o Spider-Man. Mas o Spider-Man foi já mais no final, acho.
Não, o 19 foi o Days Gone.
Ah, foi o Days Gone. Ah, pois é, sim.
Mas
sim.
Esse, pronto, esse já tinha recebido. Mas pronto, estás a gostar, é isso?
Sim, estou. Não, é que aquilo tem lá umas coisas que eu não estava à espera. Pronto, eu tinha visto assim por alto. Mas, epá, o arremesso do machado é tão viciante.
Yeah.
Andar, eu às vezes eu já nem luto corpo a corpo, ando ali tipo armado, tipo Thor, a tirar um machado
cá atrás
e a deixar lá o outro, o filho do Kratos, que é o Atreus, a atirar setas e tigres.
Ele no início é um bocado coisa, mas depois fica muito útil, porque ele serve de bait, mas ele depois tem umas skills fixe. Que tu, não sei se já desbloqueaste alguma coisa, porque acho que depois, a partir de certo momento,
sim, uns summons. Eu já tenho dois tipos de flecha.
Eu acho que tu, tipo, as skills que tu tens para ti, não é? Tipo, skill tree, mais ou menos, não é bem skill tree, acho eu, mas eu acho que ele também tem qualquer coisa tree. Eventualmente, eu não sei bem, não me lembro já. Eu sei que depois ele fica mais, no fim, ele tipo, ok, este gajo está mesmo a dar jeito.
Sim, ele depois ele tem uma skill tree e ele consegue interferir, consegue saltar para cima dos inimigos também na sua skill tree,
eu
consegue fazer evocações.
E tá. não era bem um pin. Ele fazia tipo portava-se bem em combate, pelo menos.
Sim, sim. Ele não é um pin, mas eu às vezes eu sinto, olha, vai lá para a frente.
Sim, exatamente. Vai
lá para a frente, que eu fico atrás cá só com o escudo. Se eles vierem me atacar, eu estou aqui a spamar o quadrado.
Yeah. Yeah. Uma coisa que eu na altura não reparei, só para não me alongando muito mais sobre o jogo, foi que, e só me apercebi mais tarde quando fui ver coisas na net, foi que o jogo é todo filmado num só... como é que se diz? Isso porque hoje se o antes e que o Dead Space irá ter a mesma cena. Ou seja, a câmera nunca corta. A câmera está no mesmo plano, é isso. Se tu reparares, o jogo vai ser sempre as pessoas na tua... Tu não tens cortes, tu não estás a ver tipo o Kratos numa posição e depois vejo... O Atreus noutra. Não, tipo, a câmara está sempre a filmá-los. E eu não percebi disso. E depois, quando ouvi, falei assim. É capaz, o que dá mais valor ainda, porque eu acho que não há nenhum jogo que tenha feito isso. Não, foi o primeiro jogo que fez isso.
Seja, eu também não me estou a lembrar de outro que tenha feito isso.
E eu estou-te a dizer isto para tu tomares atenção a isso, porque eu, na altura, não me apercebi, porque não sabia, e não dei sequer o devido valor, mas se fores a pensar, em que o jogo tem sempre a mesma... A câmara está sempre focada nas personagens principais, ou numa delas, pelo menos, é bastante interessante.
Sim, sim.
E é quase como se estivesses lá, basicamente. Tipo, a tua cara não tens os cortes.
E às vezes aquilo nem permite virar a câmara para eu ver-me de frente.
Ah, sim. Conforme
assim muito,
sim.
Só
sim.
Se eu for ao modo de fotografia, por acaso reparei nisso.
Yeah. Pois, mas o gol está a jogar na PS5, é outra...
É outra...
60
é outra...
frames e 4K é outra coisa.
Mas eu pronto, até onde eu joguei, eu fiquei com a sensação que este jogo é um bocado o que o Zelda Breath of the Wild devia de ser, em termos de do que tem, se bem que lá está, este é o open world, mas é muito caminhos lineares e claustrofóbicos,
mesmo assim,
mas em termos de puzzle, de recompensas, de quests que tu tens, acaba por ser mais... Acho que tem tipo mais xixa que em relação ao Breath of the Wild.
Não sei se... Apesar de não ter gostado muito daquilo que joguei, mas... acho que são jogos diferentes, mesmo assim. Acho que o Zelda é mais fixe, tipo mais aberto. Ok, o jogo até pode ser um bocado, teoricamente, mais vazio, mas acho que tu poderes explorar mais... Por exemplo, o Kratos Mundo Aberto não faz sentido. Tu tens uma certa zona para explorar, porque dá-te um bocadinho de liberdade, sim, mas mais que aquilo acho que não faria sentido.
Não, mas sabes, mas outra
o Zelda,
coisa...
Acho que...
Sim. Mas outra coisa que eu também me lembrei, que foi esse o aspecto que eu reclamei do Breath of the Wild, é que tu não tens uma progressão de personagem e de armas. E no God of War tu tens isso. Tu tens o anão, o Bardock, se não me engano... Não, o Brock e o irmão dele... E de vez em quando, à medida que vais avançando na história, ele vai-te arranjando um machado e vai dando setas e flechas e
Sim, eles olha, são,
aquelas coisas todas da,
estão,
da,
estão
da,
muito tipo, ligadas à, à história.
Ao filho.
Tu do... achas que vais para aí? Eu, o jogo deve ter aí cerca de, se não me engano, 20 a 25 horas. Sem grande exploração, acho eu.
Sim, ontem houve uma parte que eu senti que já estava a perder muito tempo a explorar certas zonas que estava a morrer demasiado e comecei a pensar, olha, vou mas é, vá já para o objetivo, senão nunca mais sai
daqui. Não, tu podes explorar mais tarde, tu acabas o jogo e podes continuar.
Ah, ok.
Portanto, não, por isso estás à vontade, porque assim, algumas zonas, porque vais apanhar estas valquírias, eu fui a primeira que encontrei, não estava no caminho principal, portanto, eu quis explorar um bocadinho e vi logo que não tinha hipótese ali com ela e depois só voltei mais tarde mesmo, assim, levando na boca. Foi só naquela de agora que já acabei o jogo, vou voltar, mas paga nisso, não estou aqui para me massacrar.
Outra coisa positiva que eu encontrei é que novamente, aliás, isto é o que me deu já a entender o Ratchet e aqui no God of War acontece o mesmo. Que sendo não é um remake, é um reboot à série?
Sim, um reboot. Sim, agora é um reboot. É reboot.
Isto não te obriga a jogares os anteriores?
Quer dizer, não é bem reboot porque há uma continuação de tipo, o passado.
Sim, exato.
Mas pronto, não, reboot em termos visual.
É um soft reboot, vá.
É um reboot visual e de jogabilidade. Nesse aspecto é reboot. É um bocado como os Tomb Raiders foram reboots, mas aí eles regressaram mais ao início.
Sim,
um pouco mais. Mas,
não, mas o caso disto é que tu estás a vivenciar uma história e tu não precisas de saber exatamente tudo o que aconteceu anteriormente. Mas o jogo dá-te a entender que tu és um deus que não pertence àquela mitologia. O que é interessante. Pronto, tu não precisas saber os eventos, as guerras que tu tiveste com os Zeus na Grécia... mas pronto, isso está presente, acaba por estar presente indiretamente, dão assim uns toques a dizer, tu não pertences aqui.
Claro que se tu conheceres, sentes-te mais apegado à personagem, que não foi claro. O meu caso, porque eu nunca joguei os... Eu queria jogar o 3, que acho que deram no Plus.
Sim,
queria jogar esse, mas eu joguei um bocado do 1 e nunca terminei o 2 também.
Pois.
Mas
é isso. Então, e o que é que está aí do teu lado?
Eu tenho andado a jogar o Samurai Warriors 5, que saiu aí há umas duas semanas, ou uma semana e tal. E tenho gostado bastante. Eu nunca joguei propriamente muitos Dynasty Warriors ou Samurai Warriors, mas pronto, como fã de samurais. E este jogo, não sei se alguém que ouve atualmente
mas,
ouviu...
Mas tu também jogaste La Era del Cataclismo.
Sim, aqui tens a narrativa focada em dois personagens muito conhecidas e neste caso começas quando eles são mais jovens, mas depois ao longo da campanha, cada um tem a sua campanha, há partes em que eu já comecei, ainda não terminei nenhuma, mas já há partes em que a mesma missão jogas dos dois lados, quando eles estão juntos. Quando eles estão separados, jogas noutra zona do mapa ou qualquer coisa, noutro nível qualquer.
Sim.
Com ele, com a sua própria história. Mas depois, à medida que vais avançando, vais desbloqueando novas personagens e podes escolher outras para jogar esses mesmos níveis. Sempre, assim, tens de escolher sempre a principal, se não me engano, e de uma secundária. A secundária que é tu, fica ao teu critério quem que escolhes. Depois os personagens têm níveis, vão evoluindo. E cada uma tem a sua skill tree e podes escolher imensas armas que vais desbloqueando apanhando no mapa e depois também tens, é assim, pronto, depois podes melhorar as armas e um monte de coisas, mas isto está muitas vezes, pronto, quando avanças a história ganhas recursos e dinheiro e whatever e gold e não sei o quê. Mas depois o outro modo do jogo, por exemplo, pronto, aí jogas mais a campanha e as missões são um pouco maiores e isso. Mas depois tem um modo muito interessante que é um género de tower defense.
Num jogo desse é um bocado estranho. Assim...
Em que, se no jogo de campanha tu és incentivado a atacar, neste és mais incentivado a defender, tipo, centenas de inimigos que vêm ao teu encontro e tu tens, normalmente, tens tipo 3, 5 minutos para aguentares. E normalmente tens um ou dois pontos do portão em que tens de defender e depois vem também com os bosses e não sei o quê e levantando objetivos, tens objetivos primários, neste caso o objetivo primário é sobreviver, mas depois tens objetivos secundários que depois dão mais gold e mais recursos Porque esses recursos que tu vais ganhar aí vão servir para tu evoluir o teu castelo e poder evoluir os estábulos, a loja, onde podes forjar as armas e fazer o upgrade, e acho que mais qualquer coisa. Ou seja, tu ao evoluir essas, por exemplo, a loja, podes comprar itens mais raros, os estábulos podes comprar ou desbloquear cavalos mais fortes, mais rápidos, provavelmente. Tem lá uma parte, o dojo é o 2, que permite depois evoluir a técnica do jogo, ou seja, tens mais skill com a
novas,
arma.
Novas técnicas e novas de habilidades combate.
Também, yeah. Ou seja, o jogo acaba por ligar os dois modos de jogo de uma maneira que um se compensa ao outro. Ou seja, se tu for jogar só a campanha, não vais conseguir ganhar recursos suficientes para evoluir as tuas infraestruturas, digamos assim, para poder ter melhor equipamento e não sei o quê. O jogo é incentivo. E o outro, normalmente são jogos rápidos que facilmente fazes e são divertidos. E é um conceito um pouco diferente naquele tipo de
pois
jogo.
Pois, e se tu fazes o outro, não fazes a campanha.
Yeah, e depois aquilo ainda tem um nível de... Embora não me pareça que aquilo tenha muito mais... Tens a cena da amizade das personagens... Cada personagem tens, tipo, aí mais 4 ou 5 com quem podes ser mais amigo. E se nesse Tower Defense tu jogares com elas, depois quando atingires tipo, o máximo, ou seja, jogas para aí 4 ou 5 rondas e atinges o máximo daquilo que eu tenho feito até agora e desbloqueias uma cutscene. Na verdade não é assim nada especial, mas desbloqueias uma cutscene das personagens a falar. Eu acho que, não sei se tem mais...
Aquelas recompensas manhosas.
Yeah, mas, epá, mas é fixe porque tu, essas personagens estão todas ligadas na campanha principal e depois algumas dessas conversas estão notas que têm ligação à narrativa. E, epá, sim, já sabemos que não é um jogo para toda a gente, mas estou a gostar bastante. E acho que o visual também é bastante interessante. Aquele... Não é aquele... O cel shading, não é bem... É ali uma mistura... Faz-me lembrar, por exemplo, um pouco o Hyrule Warriors, embora o Zelda.
Sim, mas o Hyrule, Street Fighter, sim, mas é diferente. Um bocado atrás.
O Street Fighter também, assim...
O 4. Yeah, o Street Fighter 4 tem assim um...
O Samurai Showdown. Faz-me também lembrar o Samurai Showdown.
Ah.
Ali tem um design muito fixe e a apresentação do jogo é muito boa. Por isso, estou a gostar bastante. Tenho que escrever a minha análise brevemente. E tu tens jogado mais alguma coisa? Só isso?
Não, quer dizer, jogo Pokémon GO quando não estou em casa, mas isso...
Mas isso não conta.
Mas isso não conta.
Eu, então, vou falar que eu experimentei ontem o The Ascent, aquele jogo que saiu no Game Pass, Day One.
Esse é aquele que é estilo visto de cima, não é?
Yeah, tipo Twin Stick Shooter, Cyberpunk, meio RPG nas skills, meio um monte de coisas. Tem um visual fixe, a jogabilidade não avancei muito. No início deixou-me assim, tipo, a jogabilidade pareceu bastante simples, tipo pegas e disparas e coisa, mas já me parece que ele tem muitas habilidades para desbloquear e as armas e não sei o que. Parece ter muito, ou seja, eu agora cheguei a uma parte onde o mundo se abriu e já começou a aparecer, porque eu estava num género de, sei lá, escondido num género de umas infraestruturas debaixo de não sei de onde, e agora já saí para a civilização, digamos assim. E agora é que
já vai... saíste da caverna.
Yeah, literalmente, saí do buraco. E agora é que parece que vai ficar fixe, mas pronto, só joguei-se um bocadinho. Mas o que tenho estado a jogar, não muito, joguei 3 ou 4 vezes o DLC do Streets of Rage 4. Streets, não sei como é que se chama o DLC. Ah, Mr. X. Yeah, Mr. X Nightmare, ou Mr. X só. Qualquer coisa que sirva agora.
Eu não sei, é porque eu às vezes eu faço confusão, tipo, com não sei se é o mesmo nome da personagem do Resident Evil 2, lá do outro monstro, e eu às vezes fico, epá, Mr. X não é aquele monstro do Resident Evil 2 que anda atrás de ti.
Efetivamente. Olha, tu se afaste de jogar esse, se tivesse no PlayStation Collection, tinha tido depois de jogar esse jogo. Eventualmente, o remake do 2.
O remake do 2.
Eventualmente.
Nada a parecer.
Podemos fazer esse teste, tem um jogo extra, em outubro. Não sei como ainda, mas no Halloween.
No Halloween?
Podemos fazer cada um jogo o seu jogo de terror. Olha, era uma boa altura para jogar o Dead Space. Eu tenho que ir ali para jogar. Podíamos fazer cada um jogar um...
Um jogo de terror. Estou a tentar lembrar-me... Mas, a claro, última vez
o teu
que
investia
eu...
dinheiro. Mas
a última vez que eu fui jogar assim uma coisa de terror que não estava assim muito à espera foi o PT. e não correu bem, correu uma dor nas costas.
Ah, mas sim, mas isso foi por Natal, estavas meio escondida, estavas a despertar por trás do sofá a jogar. Não, mas o Resident Evil está
mais ou menos, estava tipo todo inclinado, todo torto, olhar debaixo do braço. Não
sei Resident
como.
Evil não tem nada a ver com isso. Tipo, não está-se bem, não está-se bem. Mas bom, não fugi muito. O DLC do Streets of Rage são apenas 8€, mas estou bastante satisfeito com a compra. Tu tens três personagens e tens um modo de jogo principal, é um género de roguelike, ou roguelite, ou whatever. Em que, aquilo não são stages, não. Eu não sei se para além disso tens mais alguma coisa, mas...
Então, mas um roguelike costuma ser assim um jogo visto de cima,
tu tens vários caminhos a
percorrer.
Não, isso é...
Não é tipo uma espécie de um Binding of Isaac. Binding of Isaac não é roguelike. É.
Sim, mas o roguelike, a cena é quando tu morres, e daí o roguelike ou roguelite, é quando tu morres, ou começas do zero, ou começas do zero sem nada, ou começas do zero, mas obtens qualquer coisa do playthrough anterior, tipo o Hades. Tipo, mantens as armas. A diferença é tu começares do zero totalmente, ou começares do zero com algumas cenas que mantêm, tipo, experiência do coisa, do playthrough anterior, digamos assim.
Sim.
Já não sei qual foi o jogo que eu já disse uma vez, que é um indie... Qualquer coisa, Family... Está-me a esquecer. Que é, tipo, às vezes, quando morrias, desbloqueava certos eventos familiares que fazia parte da narrativa. Ou seja, parecia que às vezes tinhas que morrer para avançares na história. E jogavas com vários membros da família. Aquilo é um indie muito bem falado, mas estou-me a esquecer agora. Mas não interessa. Basicamente, e esse, tu morrias, mas mantinhas tipo o XP, o gold que apanhavas e as cenas todas. Não ficavas do nada do zero.
Pois.
Mas pronto, ou seja, tu escolhes uma personagem e começas... Aquilo tem... Eu acho que são 30 rondas, não tenho certeza. Fazes o primeiro nível, tipo, aquilo é meio treino. E quando acabas o primeiro nível, ele dá-te a escolher dois power-ups. Seja mais dano... ou os ataques dão choques elétricos ou coisas assim. Aquilo tem muita coisa, das poucas vezes joguei aquilo, existem muitas possibilidades. Passas isso, escolhes isso e, entretanto, tens isso a funcionar de forma permanente. E quando superares a segunda ronda, podes escolher outro power-up. O que acontece? Ele vai-te acumulando os power-ups.
Ia com caraças,
é muito fixe. Vai-te acumulando os power-ups e à quarta ronda, se não me engano, aparece-te um boss e tens os power-ups todos. Ontem apanhei uma que era, fazias mais 100% de dano, mas também sofrias mais 100% de dano. Era tipo,
então era um anite kill tipo, para qualquer lado.
Ou seja, tu só tens que evitar os golpes. Deixa evitar se os golpes estava bem. Era a pior parte, evitar. Mas depois tens muitas coisas no ecrã que dão tipo, ou comida, ou dinheiro, ou as estrelas que têm os ataques especiais. E basicamente é isto, ou seja, tu mesmo que morras, tu estás a evoluir a personagem. Eu não percebi o que é que eu ontem consegui com o Shiva, não tenho atenção, não sei se desbloqueias um golpe qualquer novo ou isso, mas existe um progresso, ou seja, começas de novo, mas a personagem tem um progresso qualquer. Tu acho que até existe uma conquista de fazer qualquer coisa, ou chegar ao nível máximo da personagem ou qualquer coisa assim.
Mas isso só funciona para esse modo.
Só.
Mas
podes jogar com qualquer personagem nesse modo, se não me engano.
Ok.
E essas três personagens podes jogar na campanha também e nos outros modos que eles entretanto adicionaram já só contra bosses e coisas assim. Mas, ou seja, tu quando morres, tu tens, ok, tem níveis variados, os níveis nunca são os mesmos. As arenas, tem um tempo nenhuma arena tipo retro, como os níveis antigamente.
Sim.
A música é muito boa também e...
A música sempre foi um dos pontos fortes da série.
Yeah. E então... Tu sentes que estás a começar de novo, mas é sempre um novo desafio, porque as arenas têm às vezes os hazards, não sei se é assim que se... Ou seja, tinha um que saltava tipo lava de certos buracos e os inimigos podem cair também nela e tu tens de desviar. Sim. Ou seja, não são as arenas só com gajo a aparecer, existem cenas que te podem prejudicar.
Ok.
O que é bastante divertido. E por 8€ as horas vale estão ali. Eu acho que me vale muito a pena. E basicamente foi isso. E por isso vamos passar para o próximo tema, meta-música.
Isso é música?
Não, era inventar, mas podemos arranjar uma música da próxima vez.
Está bem.
Fica aqui a nota em rodapé. Então vamos lá falar um pouco porque é que a preservação dos videojogos é importante.
Mas como é que chegaste a esse assunto?
Porque alguém me veio aqui deixar um link. Alguém chamado Bruno. sobre o... Portanto, depois disseste-me que foi meio confirmado. O Twitter do Forza publicou isso e... Ah, porque respondeu a alguém, mas a notícia estava no The Verge, o site.
Sim. A notícia correu em todo lado. Okay. A notícia correu em todo lado e depois, entretanto, houve alguém que foi ao tweet e perguntou
diretamente
à source. Yeah. Que foi isso. Queres explicar tu? Ou...
Posso explicar eu, apenas estava a beber água.
Yeah, pois eu sei, eu
estava a beber. Alguém estava.
Eu estava a enganhar.
Então, basicamente, o jogo é o Forza Motorsport 7, se não me engano.
Sim, é o último.
O último que saiu, portanto, se o ano passado era suposto ter. Exatamente, se o ano passado era suposto ter sido novo, se não me engano. Portanto, 2020, significa que o último foi saiu em 2018. Eu não sei quando é que saiu o Forza. Não, o Forza Horizon 4.
Pesquisa rápida. Vem aqui, pesquisa rápida, daquelas indireto que toda a gente já conhece.
Yeah.
Por isso.
Se para não fazermos nabices.
Claro. Forza Motorsport 7 saiu em 2017.
Portanto, ok, 18, 19, 20, eu os tais. Mas eles lá falaram em 3, 4, mas eu os tais. Pronto. Uma das razões que eles alegaram foi que as licenças estão a terminar e, tendo em conta isso, vão remover o jogo da Store digitalmente. Portanto, quem quiser jogar um jogo desses tem que arranjar a versão física ou, entretanto, comparar, não há qualquer problema. O problema aqui... Eu neste tipo de jogos, começando já por este jogo, eu não vejo um grande problema isso acontecer. Porque são jogos que... Ou seja, nos jogos que são anuais ou bianuais ou qualquer coisa assim, não vejo um problema porque tens sempre uma versão nova a aparecer. E este jogo, por exemplo, quando o Forza 3, o Forza Horizon 3, já não podes comprar. O 5 sai agora este ano. Mas o Forza Horizon 3 já saiu também há bastante tempo. E assim é que tipo, tu mudas sempre para o novo. Epá, é vital, é chato. Por exemplo, eu compro, eu acho que eu tenho todos. E obviamente não vou jogar os mais antigos, na maior parte das vezes. Eu tenho, por acaso, tenho instalados porque eventualmente quero ir, tipo umas conquistas de vez em quando. Eu gosto de viajar nos mundos, que eu gostei sempre de todos os mundos dos jogos todos. Mas a tendência é sempre para jogar os mais recentes, até porque normalmente eles têm inovações interessantes, mecânicas novas nos Horizon, que te incentivam a jogar no novo.
Uhum.
Há sempre alguma coisa muito especial. E então, quando tu vais jogar um anterior, acaba sempre por parecer um pouco mais fraquinho nesse aspecto, mas pronto, por exemplo, falando de FIFAs, de vez em quando desaparecem, ou... há vários jogos. Eu acho que
dizer os desportivos anuais?
Os desportivos, sim. Que mas passado...
o problema, o que eu sinto que é um problema, é assim, para já eu enviei-te esta notícia, não é nada por ser contra... a Xbox.
Ninguém falou
não,
isso, não.
Não, 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 não. Foi porque foi um assunto que me lembrei, tendo em conta que o Phil Spencer há poucos meses atrás falou que era importante a preservação dos jogos. Foi mais por isso. E eu até achei estranho este jogo agora desaparecer por esses motivos que são legítimos e que não é nada inédito. Isso acontece com todos. Tu estavas a dizer em relação
Eu vou te dizer, não, mas sim. Falando aí do Forza, então, eu acho que é para além dos tais 3 ou 4 anos que já têm vindo a fazer isso com os outros jogos, os outros Forzas também, é normal, porque o próximo Forza Motorsport vai ser à partida uma plataforma.
Uhum.
Ou seja, não vai ser um jogo tipo, vai ser um jogo que tu compras, quer dizer, não sabemos se vai ser grátis, não vai ser grátis, mas à partida será uma plataforma e eles vão atualizar com conteúdo.
Okay.
O que faz sentido para o jogo que é, faz sentido fazer isso, do que estarem lançado de dois em dois anos um novo Forza Motorsport ou novos carros ou tipo novas pistas, tipo com os gráficos um pouco nada melhores, a não ser que saltos de geração, não faz sentido. Eu acho que para este tipo de jogo faz sentido, um pouco se calhar como o PES vai fazer com tornar o jogo grátis, em que tu vais pagar por aquele conteúdo que tu preferes.
Sim,
embora seja um pouco diferente, mas eu acho que para o FIFA, para o futebol, eu acho que FIFA não, para o PES, encaixa perfeitamente. O futebol é talvez o desporto mais abraçado mundialmente.
Sim.
E se estão grátis, eu acho que vai chamar muito mais gente. Muito mais gente. Nem que seja para experimentar. Tu facilmente.
Para experimentar,
é como
sim.
Se tiveres o Game Pass, tu facilmente, se calhar, experimentas um jogo, como eu faço, instalas, não gostas, tipo, passado 5 ou 10 minutos, desinstalas, não era aquilo que tu querias e assim, e não custou nada. E aí, ao estar grátis, vai ser muito mais apelativo, talvez. É a mesma coisa com o Halo Infinite, o multiplayer sendo grátis. Estou bastante curioso para ver como é que as massas que vai arrecadar logo nos primeiros dias. Porque vai estar toda a gente lá mergulhada.
No caso do FIFA, e não querendo estar aqui a fugir de tópico, eu acho que o Ultimate Team não devia estar incluído num pacote, devia de ser um free-to-play. Acho que a Electronic Arts era capaz de sacar mais massas à conta disso e acabava por dar uma maior importância ao modo carreira e a outros modos que só agora estão a receber amor, que não recebiam tipo, desde o início da geração passada. Que é aqueles modos que andam a viver na sombra do Ultimate Team.
A cena é que, se tu ao meteres isso, eu estava por acaso a comentar isso com o meu irmão durante há uns dias, foi que ao tu meteres isso no FIFA em si, tu estás a sacar mais tipo 20 ou 30 euros na boa por jogo, só porque assim a maior parte das pessoas, ou grande, epá, não diria grande parte, mas vá, que diga 40 a 50% só querem saber do FIFA Ultimate Team. E as pessoas não querem saber do resto, mas pagam na mesma. É como tu compraste 70 euros o COD. E só jogas no multiplayer, que há muita gente que só faz isso, não joga a campanha.
Sim, está bem, mas ouve lá, eu deixei também, em parte, de jogar FIFA, porque a parte que eu gosto não está a ser atualizada, não está a receber reconhecimento nenhum.
Mas tu, como fã de futebol, se calhar facilmente dás uma oportunidade agora ao PES, por ser grátis.
Sim.
É isso que eu estou a dizer, e eu acho que é um excelente passo por parte da Konami, independentemente dos preços que eles possam vir a praticar pelos mods, eu acho que não se devem vir a esticar muito. Eu diria que estou à espera de 20 euros, tipo o rumo estrelado, uma cena assim. Não estou a ver esticarem mais do que isso. Epá, depende do que é que eles vão... Digamos que 20 euros dá o quê? Também, direito a um ano.
O rumo estrelado é a carreira, mas o...
Quando digo o rumo estrelado, ou de 20 euros sim, Master League...
Não, Master League é que é o principal, é assim,
sim, o rumo estrelado é capaz de ser um pouco mais... Mas lá está, depende daquilo que eles forem inserir, se são os modos simples ou vai ser atualizações anuais... Pagas 20 euros por um ano, por aquele modo, e falta saber essa parte, mas estou bastante curioso para ver. Mas pronto, falando...
Voltando à preservação.
Alguns dos problemas que temos com isso são as tais licenças, que foi aqui o caso do Forza 7, um dos problemas, as licenças que fazem com que os jogos tenham que ser retirados das lojas digitais. Outros também... eventualmente, neste caso, outros problemas com da preservação é se eventualmente jogos mais antigos deixam de ser produzidos fisicamente e as cópias começam a ficar cada vez mais caras e, como se viu recentemente, podem atingir valores ridículos em leilões. Mas pronto, tirando esse caso, foi um caso muito...
Mas acontece e continua a acontecer.
Não, sim, e vai continuar. E quem vai ficar prejudicado é a malta que gosta de... comprar jogos mais antigos e fazer coleção, porque certos jogos vão começar a disparar de preço sem razão para isso mesmo assim. Porque aquele jogo do... Qual foi o jogo? Super Mario 2? Bros?
Acho que foi o primeiro Super Mario lacrado que vendeu tipo um exagero.
Pois,
não é o primeiro. Eu lembro-me que há uns anos atrás houve uma família que encontrou lá no sótão também um jogo lacrado de uma outra consola, não era da Nintendo e que também, acho que era da Atari.
Obviamente que quem compra pronto. Isso é um gajo que não tem, obviamente, qualquer tipo de problemas de dinheiro, mas que de forma inconsciente pode depois incentivar a que o mercado dispare em preços nos jogos mais antigos, e o que acaba por tornar-se um problema para quem queira comprar esses jogos. Ou os jogos depois só ficam disponíveis para algumas pessoas, ou pronto, ou ficam nas lojas, não sei depois como é que vai ser. Mas pronto, também a questão de não haver a tal retrocompatibilidade das consolas, principalmente das mais antigas, faz com que esses jogos fiquem perdidos no tempo. Pronto, felizmente agora esta nova geração de consolas parece que abraçou definitivamente a retrocompatibilidade. Já a geração passada, sim, a Xbox One já tinha dos 360, assim. Mas pronto, acho
e
que agora...
E a 360 agora... também tinham alguns. Da original. Não muitos. Acho que era para aí uns 12, 13.
Talvez. Eu estou confiante que a partir de agora já não vamos voltar atrás nas consolas. Espero eu. Por isso, ou seja, de agora em diante estamos seguros, tirando os tais problemas das lojas digitais. Portanto, quem quiser jogos físicos é comprar enquanto estão disponíveis. E mais, por falar em consolas antigas, as próprias TVs depois, com essas consolas antigas, não há SCARTs, nem nada, é um sarilho.
O que eu sei.
Por isso...
Tive de usar a televisão da sala para...
É um problema, porque tens de passar a sala certos, a jogar.
Sim, sim.
Tenho aqui outro ponto apontado, que por acaso já tive esse problema, mas não com jogos, felizmente. Foi mais com uma série... que é a degradação dos DVDs. Quando fui ver, os CDs estavam tentados fechados numa box, literalmente uma box de coleção, mas dentro de uma caixa, e estavam todos manchados, e isso, e quando fui pôr num DVD uma vez, aquilo não lia, sempre saltava para trás e para a frente e não lia. Foi a primeira vez que tive esse problema e nunca me... Não estava à espera. Portanto, o temos em físico, com os anos, não quer dizer que não se possa estragar também. Mas pronto, quanto a isso já é um pouco mais difícil de... A não ser que esteja a colocar... E normalmente as casas não têm estado, não. Não há problemas de umidade, nem nada disso. É que foi um caso único, porque os CDs antigos são todos impecáveis.
Sim.
E normalmente eu trato os CDs muito bem também. Nem era risco, era mesmo manchas. Era estranho.
Às vezes pode haver mais problema no digital do que no próprio físico, porque é mais fácil, se calhar, uma plataforma ir à vida.
Sim, sim.
Porque, sejamos realistas, tu compras um jogo digital... A única coisa que tu estás a pagar deve ser o recibo. Tu não estás a pagar o jogo. Porque
sim,
se
os problemas
quiserem,
que eu tenho
estado
a dizer
aquilo, não é?
são tirando o início, é tudo quase no aspecto físico, porque o digital é tudo à base das licenças.
Novamente as licenças.
É tudo à base das licenças. O físico não tem propriamente esse problema. Se bem que no outro dia eu vi uma coisa que é: se tu não aceitas o contrato de um jogo, tu não jogas. Por exemplo.
Então, mas e se tu ligares meteres o jogo sem teres a consola ligada?
É que eu não sei que alguns jogos não arrancam, se tu não aceitas o contrato.
Sim, mas há certos jogos que, por exemplo,
mas obviamente tu
estás
Destiny, a cagar nisso.
Desde
que tu não infringes as leis que eles dizem para lá. E mesmo assim, acho que eles... Bom, é necessário que tenha que ser muito extremo para te virem chatear com alguma coisa, e lá está, tens de estar ligado à net para isso.
Sim, mas há certos, quer dizer, acho que só me estou a lembrar assim, tipo, Destinies, que são aqueles mesmo que requerem ligação à internet para tu jogares em single player.
Agora, ainda agora, acho que recentemente joguei um jogo desses, que ele para jogar single player dizia isso, mas não me lembro qual foi... Isto é memória de velho.
Não, porque
foi recentemente, depois jogaste no player, eu pedi ligação à net.
Tu se quiseres jogar um GTA V, tu não precisas só precisas de ligação à net se quiseres ir jogar um modo online.
O Outriders foi um deles, mas eu acho que foi algo mais recente. O Outriders, apesar de jogar single player, só precisa de ligação à net, o que é um nojo. É um nojo. Os Dooms quando saíram na Switch também precisavam disso. Eles depois acho que deu barraca na altura. O Doom 1, 2 e 3, e eles depois acho que remediaram isso. Mas eu ainda no outro dia, quando fui ligar, e há uns meses, quando fui ligar, ele queixou-se desse problema. Mas pronto. Esse é outro dos problemas dos jogos multiplayer. Quando os servidores estão desligados. Eu sou da opinião que os jogos multiplayer não é um problema tão grave. Porque assim, se os servidores de um jogo multiplayer vão ser desligados, é porque o jogo não tem assim tanto sucesso quanto isso.
Mas não deixa de ser uma pena.
Mas não deixa de ser uma pena, é verdade.
Porque é assim, eu acho... Para já, avanço já com isto. A preservação de jogos vai ser sempre impossível. E por muito que pareça mal dizer, a verdadeira preservação de jogos existem nos sites que têm os rooms ilegais.
Não,
é o único sítio em que tu podes ir buscar as coisas, em que tu estás a jogar... Um nativo, porque muitas vezes tu tens um jogo que é relançado, mas pronto, é relançado, até pode ser o porte direto, mas tiveram de tirar-te músicas, tiveram de tirar certo conteúdo que havia e pronto, e que era aquela coisa que te marcava pela nostalgia quando tu jogavas e que hoje em dia não está disponível e já não marca tanto.
Eu acho que e isso depende muito das empresas também. Nós só podemos fazer até certo ponto. Porque se as empresas... Neste caso, por exemplo, a Nintendo não faz nada por isso. Acho que era no Wii U ou no Wii U que tinhas...
A virtual console.
Sim.
Tinhas na Wii também, né? Pronto. Tinhas nas duas.
E agora não tens porquê. Porque andas a lançar, por exemplo, jogos a 60 paus. Remakes alguns... Só, é só por causa disso, eu não sei. Porque é que não tens isso? Acho que é uma das coisas que as pessoas pedem também.
Não sei, é um bocado estranho porque eles não, seja, não têm a Nintendo, razão para não ter. Eles
a Nintendo não ajuda nesse aspecto, é nada. Sim, pronto, a Xbox verdade. Está a fazer aos poucos a parte dela, com a retrocompatibilidade.
Pois,
e
mas lembra que a Nintendo sempre foi de cartuchos ou de CDs, ou não, sempre foi com mídia diferente, não é?
Sim, lá está. Então, sempre, por decisão deles, está sempre, não é um passo atrás, mas é um campeonato meio à parte.
É que sempre foi, eu acho que tendo duas seguidas a usar o, acho que só talvez a Wii e a Wii U é que tiveram as duas seguidas a ser o mesmo tipo de mídia física.
De CD
ou
isso.
Yeah. Porque no caso da GameCube era mini-disc, mas, apesar que a Wii tinha retrocompatibilidade e tu conseguias meter os mini-discs da GameCube.
Mas estás a ver, por exemplo, eu tenho aqui 4 ou 5 jogos, não, na verdade tem mais, pai, uns 10 jogos na PS3 que não valem, não valem nada, porque a minha PS3 morreu.
Sim.
O que eu queria era colocar isto numa PS4, por exemplo, e eles correrem.
Pois.
Porquê que não é possível? Pronto, epa, ok. A palavra. Nunca foi possível porque nunca foi de interesse da parte das empresas, meu. Só isso.
Não, é porque certos jogos, tal como o Forza Horizon, o 7, o Forza Motorsport 7, a PlayStation não pode voltar, por exemplo, a lançar o Gran Turismo 2 ou 1. E são jogos que marcaram a infância ou a adolescência de muita gente. E tu não tens outra maneira para jogar.
Yeah, não, eu acho que... Eu não sei se esses jogos teriam assim tanto sucesso atualmente se fossem relançados. Acho que é fixe. Pá, as pessoas comprariam pela nostalgia, mas não sei se era aquele jogo. Porque lá está, porque são jogos, sequelas de jogos de corridas. Agora, se dissesses um ou dois jogos que se calhar tipo RPGs que saíram na primeira PlayStation, se isso é agora, se calhar tinha um público diferente.
Tens mas sempre, pronto, tu tens sempre público. Preferência. Não, e tu tens sempre preferências, mesmo que seja um jogo anual, tu tens sempre aquele jogo, o daquele ano, estás a ver?
Sim, sim.
É tipo, imagina, para mim o FIFA marcou-me bastante o 99, o 2002 e o 2004. E os outros não têm assim grandes memórias deles.
É uma pena mesmo esta situação, porque, por exemplo, eu tenho o Top Spin 4 na PS3, que gosto bastante. Eu tinha o Top Spin 4 na 360 e o Virtua Tennis 3, ou Virtua Tennis 4. E por uma razão estúpida decidi vendê-los. E arrependo-me, claramente, apesar de nenhum funcionar, segundo sei, nas Xboxes. Tipo, na retrocompatibilidade. Portanto, também não era muito por aí. Mas é a cena... Quer dizer, podia ligar a 360 e jogar. A cena é que, por exemplo, o meu irmão foi jogar o jogo que deram de ténis agora.
Ah,
no Plus.
Sim.
E joga que não vale um estouro. Não vale nada. E pois. Como é que tu jogas outro jogo de ténis hoje em dia que não seja este da Nacom ou outro... Ou tal... AO Tennis, que é do Australia Open Tennis, que também não é nada especial, e ele foi um emulador, foi sacar o Top Spin 4 e diz que é excelente, mas não tem nada a ver com isto.
Ou tens o Top Spin, ou não, nos emuladores, mais, nos não, emuladores não, ou não, o Virtua Tennis.
Na Steam, não há, o Virtua Tennis 4 e o Top Spin não estão à venda lá nenhum, eu já procurei, digitalmente. Pois. E nem existem em mercado físico, obviamente, assim, tipo aí na net. Tens que sair mais às lojas locais. E é uma bosta, porque esses jogos são excelentes. Eu joguei os dois.
Mas sabes, é assim, no caso do Forza, o problema foi as licenças das pistas e dos carros. E nesses jogos pode ser as licenças do tenista em si, das personalidades que lá aparecem.
Epá, no Virtua Tennis, que era mais, digamos, mais amador. Eu acho que os mesmo assim tinham alguns tenistas reais e o Top Spin 4 tinha. Mas esses jogos eram tão bons. E não sei o que é que a SEGA, que acho que anda a dar um bocado em dinheiro agora com os Yakuza e os Personas, e isso não faz porcaria de um Virtua Tennis.
É, não anda a fazer... só dos Virtua só fez o Fighter. Cop, o Virtua Cop não fez, o Virtua Tennis não fez.
Epá, metam-me o Virtua Tennis dentro de um Yakuza, a casa das arcades. É uma hipótese.
Fazer isso.
Olha, e mete o Virtua Tennis 2. De certeza que dá.
Será que podem? Lá está, tudo tem a ver com as licenças.
Sim, sim. Mas se for porque... da AM, não sei quem desenvolveu esses jogos, não deve ter sido
aquela
tal
AM2D ou o que é.
Mais uma pesquisa em direto.
Sim. Mas, e estavas a falar em relação aos jogos que exigem internet.
Foi a Sega. Não é a A2, mas é a A3. A M3. Não, o Sega... O Virtua Tennis 2 foi a Sega AM3 e... Espera aí. E o... Não. O 4 já não deve ter sido. Não encontro aqui.
Mas, como estava-te a dizer, estavas a dizer que os jogos de que requerem internet, pá, que a preservação, tipo, às vezes pouco importa, não é? Em parte.
Opa, depende. Depende da situação.
A cena é que, por exemplo... Eu estou-me a lembrar do World of Warcraft, que é um grande jogo. É um jogo icónico. Eu não aprecio, mas não deixa de ser um jogo icónico. É um jogo sim. Que desde...
Eu nunca joguei.
Eu já joguei. E é um jogo que desde 2015 está no Hall of Fame dos videogames. Como é que é possível que um jogo que esteja num Hall of Fame de uma coisa dedicada a videojogos não consiga ter uma maneira de ser preservado? É ridículo.
Eu no outro dia estava por acaso um podcast em que estavam a tocar nesse assunto, por causa de toda a polémica que existe em volta da Activision e da Blizzard neste momento, que era, num futuro impossível, que era o porte disso para as consolas, que era um pouco ao encontro disso, estás a dizer agora, que é o source code daquilo deve estar tão alterado e tão modificado ao longo destes anos todos que ninguém se deve entender naquilo já, para trás, de uma forma geral. E no que toca à preservação, como
eles lançaram o Classic, eles lançaram recentemente o Classic, que é uma espécie de...
Agora que falas nisso, sim, lembro-me de falar disso.
É uma espécie de, não é um remake, é tipo, é o porte, mas com aqueles pozinhos de
melhoramentos, visuais,
é mais polido, pronto, com aqueles widescreens e não sei o quê.
Eu do Warcraft só joguei o 3, se não me engano, o jogo normal e o Frozen Throne na expansão, e curti imenso e queria tanto comprar o remaster que eles fizeram, o remake, e aquilo é uma valente bosta, infelizmente, e retiraram a versão clássica que tinham na Store, portanto nem essa versão conseguimos jogar e então pronto, não jogo. Mas é um dos primeiros jogos estratégicos que joguei, mas que focava-se no herói. Não sei se alguma vez jogaste Warcraft 3, que é um clássico.
Não. Eu acho que eu tenho numa das stores, não sei se na Epic, só ofereceram isso
não,
na Epic.
Se for só na GOG, eu acho que isso é só na loja da Blizzard e no máximo na GOG.
Ah, então não deve ter.
Não, eu tenho dois ou três jogos na loja da Blizzard, só também. E pronto.
Mas
estávamos no multiplayer.
Não, estávamos no multiplayer, mas eu ia dizer que isto aqui vai ser difícil, porque isto tinha de ser uma coisa pensada muito de antemão, a preservação. Não é de agora. Isto é um problema que vem desde do início do milénio. E se isto fosse pensado há mais tempo, podíamos. Porque é assim, os videojogos muitas vezes são comparados com a indústria do cinema. E na indústria do cinema não há esse problema. Porque se houvesse esse problema, hoje em dia lançavam se calhar o filme do Armageddon para Blu-ray e não tinham a música do Zero Smith, não tinham lá o Weekend e a Ariana Grande a cantar o Save Your Tears em vez do I Want a Miss a Thing.
Sim, eu percebo. Eu não sei se eles não contornariam esse problema ao pagar pela música outra vez, mas esse filme não existe em Blu-ray, custa-me a crer.
É, existe. Todos os filmes existem.
E será que não tem as músicas? Todos
não,
existem.
Claro que tem.
Eles pagam na mesma.
Imagina também, olha, por exemplo, no filme do Italian Job, uhum. Imagina se, olha, acabou a licença com os minis e agora fazem uma montagem dos atores a correr com o ordenador.
Com Ferraris. Com Ferraris é a Itália.
É pá, mas pronto.
Sim, acho que é mais fácil, mas eu acho, não sei. Os videojogos são muito recentes ainda e só nos últimos anos,
não,
se calhar,
não,
é que isto...
Não são muito recentes.
É pá, se fores a pensar... Não são muito recentes, mas é uma indústria. Ainda como indústria é muito recente.
É uma indústria recente.
É a mais recente de todas, em termos de entretenimento, de uma forma geral.
Mas isto é um assunto que já vem desde há 20 anos. Os jogos de há 20 anos atrás é que começam já a surgir com esses problemas... Porque eles querem o dinheiro agora e as licenças não se impo... Eles fazem licenças que é para 2 ou 3 anos. não querem saber para o progresso. E, por exemplo, tu tens o exemplo do Crazy Taxi, que saiu na Dreamcast e na GameCube com banda sonora bacana, os Offspring e o Bad Religion. Tinhas os locais da Pizza Hut, KFC, yeah. Fila e sim. Por aí fora. E depois os relançamentos que vieram a seguir para Xbox 360, para o caso do Dreamcast Collection, e para a PSP, não têm essas músicas.
Sim, esse é o problema depois que temos de... Pronto, isso é uma das soluções para o problema da preservação, é o export, ou os remakes, ou as coleções, como temos coleções de jogos mais antigos como o Samurai Showdown, ou o Metal Slug, ou o Castlevania, mais recentemente, salvo seja. Acho que até vai aparecer outro, andava para aí uns rumores que estava a ser rated na Austrália, ou na Coreia, ou qualquer coisa, não sei bem.
Sim, mas assim, no caso dessas preservações, como são tudo do estúdio, como é tudo Castlevania, é tudo da Konami e por aí fora, e não recorrem a licenças de música real e de... locais sim, reais sim, sim, sim. E pessoas mais fácil. Reais, eles não existe esse problema desses jogos desaparecerem ou de haver uma versão port em que tenham de tirar conteúdo por sim, alguma razão.
O problema aqui é quando tu tens algo em que a empresa não detém a posse total, que sim. É ou as músicas, ou tipo, neste caso a marca Pizza presente no jogo, neste caso os jogos de carros, as viaturas, obviamente, assim, ou os circuitos. Esse é que é o grande problema. Já tinha dito aqui há uns episódios atrás, por exemplo, eu queria muito Onimusha, pá, façam-me um porte direto, façam só um género de um upscaling HD e o resto tanto faz. E certamente que eles não teriam problemas com música, mas acho que um dos problemas do 3 é o tal ator francês conhecido, que esse deve ser um grande problema para o ter novamente.
Epá, mas
pronto, façam do 2.
No caso, remake, certo?
Não, remaster, não.
Não, é porque é assim, se for ports, eles não precisam estar a mexer, não têm problemas com os voiceovers.
E a licença da utilização de imagem dele, isso não percebe nada.
A licença
não sei.
De utilização de imagem é possível, tem que ter. Mas em termos de vozes, não. Em termos
mas tem
de
imagem.
As vozes foram gravadas.
Pode, mas podem eles não autorizar a cena da voz ou whatever, mas pronto... Ou se não, depois podes ter coisas como, por exemplo, o Resident Evil 2 Remake ou o 3 que tentam um pouco fazer um pouco algo diferente e trazer o jogo de volta num formato novo e que são bem sucedidos.
Sim, mas pronto, esses acabam por ser...
E Final Fantasy 7 Remake também.
Sim, mas esses são uma espécie de novo filme do Homem-Aranha.
Sim, é isso. Acaba, não é bem preservação. Não é bem uma preservação aqui.
Não é porque tem uma história diferente.
É mais o Onimusha, é mais preservação nesse aspecto. É mais um porte mais simples, direto, do que esses casos que são renovados visualmente.
Sim, preservação direta em termos de
é aquele,
de gráficos,
o jogo em si.
É tipo o Crash Bandicoot Trilogy. Sim, trilogy.
Mas tem a ser foi trabalhado também, visualmente está renovado.
Foi trabalhado, mas o que eu estou a dizer é que não tem a história não muda.
Sim,
o problema do novo Resident Evil 2 e
problema
do 3. Problema salvo seja. Sim, problema salvo seja.
Sim, alterados um bocado, sim.
É alterados para cativar tanto as pessoas novas como as antigas.
Mas as coleções acabam por ser uma, tal como a coleção da Sega Mega Drive, uma mais-valia nesse campo, que oferecem um monte de jogos por um valor acessível e que juntas uma quantidade de bons jogos. Aliás, as próprias mini-consolas também, que agora parece que morreram de repente, porque se calhar chegámos àquela fase em que se calhar não compensam tanto eles fazerem as novas consolas, não faço ideia. A partir do momento em que pararam, ou seja, uma mini PS2, até quando é que... Ou até quanto é que isso compensa fazer? Não faço ideia. Por alguma razão, todas elas pararam de fazer. Portanto, não sei.
Mas sabes uma coisa curiosa? Que eu há bocado estive a pesquisar... por acaso estive a pesquisar a PlayStation Classic, aquela mini primeira PlayStation, e reparei que... Porque eu fui ver se por acaso estava lá algum Gran Turismo. E não está. Fui ver por causa de... pá, por causa de, das licenças de, das pistas e, de, e dos carros e isso tudo, mas não está. E os jogos que estão lá são aqueles jogos third party que as empresas têm a licença, a bem dizer, yeah, de todo o conteúdo que lá está. O Final Fantasy VII, o normal, o Tekken 3.
Porque é mais fácil.
Sim, sim.
É mais fácil nesse aspecto.
As coisas foram feitas mesmo para aquilo.
Yeah. É assim, outra forma que tu podes ter, mas que não satisfaz toda a gente, é o YouTube em termos de, mas de gameplay unicamente. Porque eu não sou a pessoa que tu preservas em termos de imagem, se um dia quiseres ver o jogo. Por exemplo, imagina, a pessoa não percebe nada de ir à net e sacar emuladores e não sei o quê. O YouTube é um modo acessível a essas pessoas. Ou mesmo uma pessoa que não joga atualmente, mas um dia lembra-se de um jogo que jogava quando era puto. Tu vais ao YouTube, se quiseres procurar um playthrough, e certamente que existe a partir de, nem que seja, tipo 5 ou 10 minutos.
Sim, mas nunca é a mesma coisa.
Não, nunca é a mesma coisa.
Porque um jogo que tu vives, o jogo.
Exatamente, não fico, eu nunca ficaria satisfeito, mas que se não há outra hipótese, aí nesse caso, se a pessoa não sabe mexer com emuladores e isso, ou não quer ter esse trabalho, pois é a única maneira, porque esse jogo não vai estar numa mesma assim, loja em segunda mão, muito provavelmente, e arranjar na net em segunda mão, assim, é sempre possível, comprar de alguém, mas depende muito do tipo de pessoa, daquilo que procura. Mas,
epá, isso é a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo se aposentar e tu dizer assim, epá, olha, tu agora não consegues jogar, mas olha, vai, liga para a SIC ou para a TV e está a dar o Benfica com o Sporting. Olha, mas,
se tu fores pensar, é a cena de, eu não sou muito de ver streams porque no início era mais, não percebia bem a coisa de porque é que eu posso estar a ver alguém a jogar em vez de estar eu a jogar. Agora essa ideia já está ultrapassada. A minha cena de não ver tantos streamers é porque eu não tenho tempo, simplesmente.
Claro.
O pouco tempo que eu tenho livre, tento então fazer algo com ele. E para ver streamers, mesmo que eu goste da pessoa, fica complicado porque a partir de certo ponto da tua vida tu vais ver que não dá, o tempo não estica.
Nem para a televisão às vezes um gajo tem
tempo. Não, assim, televisão, deixei de ver. Portanto, não que isso seja um problema, sinceramente, mas pronto. Mas é um bocado por aí, e então, sim, eu percebo o que estavas a dizer. Mas pronto, é um último reduto, ou seja, imagina, para ver jogos de terror, tu podes ir ao YouTube. É uma boa maneira de ver um jogo de terror, que não consegues suportar, queres ver como é que é a experiência, tipo,
claro.
Resident Evil 7, embora eu queira experimentar um bocado desse para morrer. Mas pronto, mas era uma boa maneira de ver o jogo sem sofrer propriamente, embora também acho que se metesse em full screen ou na televisão era capaz de ganhar uns cagaços também valentes. Mas pronto, tu tens mais algumas soluções, tinhas aí a apontar mais alguma maneira de que pode ajudar a contornar o problema? Ou...
Não, é opa, bem dizer é...
Comprem físico, moços, comprem... E falo o gajo que é digital, não é?
Claro. Não, é assim, as únicas soluções é não, podem comprar pelo físico.
Podem
é
comprar digital na mesma. Ou... Tu tens uma cópia do jogo e se a partir de agora as consoles tiverem sempre a retrocompatibilidade, independentemente se o jogo sai da store ou não, um dia, provavelmente eventualmente muitos deles saem um dia, tu tens a tua cópia ninguém te tira. Ao contrário
então, no caso de tu comprares uma cópia digital para a PSP, como é que tu jogas isso? Mesmo que eles no futuro venham a meter, será que eles no futuro vão meter
não, mas aí,
a retrocompatibilidade de PSP?
Não, mas espera aí, mas... Não, o que é que tu estás a querer dizer com isso? Se tiveres o jogo instalado, PSP, a primeira PSP tinha Net Store ou era só tipo a Vita?
Não, acho que a primeira também tinha.
Acho que ouvi qualquer coisa disso, que eles tinham fechado essa sorte também. Sim, mas tu compras o jogo, tu tens. Isso é como.
O problema é que é assim.
Tu tens acesso,
podes,
não?
Tu podes comprar o jogo, mas se eles acabarem com o serviço completo, se tu não tiveres o jogo instalado, tu ficas sem ele. Porque não tens maneira de o recuperar, porque eles vão acabar mesmo com a internet no sistema.
Sim, aí terás provavelmente que instalar.
É que, a não ser que tu andes com não sei quantos cartões de memória, sim, para teres tudo instalado.
Sim, isso lá está, são, não são as consolas principais e...
Mas isso acontece com todas. Houve lá uma PS4 tem que 500 GB?
Sim, mas lá está. É a consola principal da Sony que terá, teoricamente, a continuação nas seguintes com retrocompatibilidade. Portanto, aí não é um problema nunca. Agora, nessas... E há nas Vitas e nas PSPs, eu posso perceber que se eles um dia cortarem totalmente o serviço, aí pode tornar-se um problema. Eles eventualmente vão... Aliás, acho que a PSP ia mesmo avançar. O que eles recuaram foi da PS3 e da Vita, que eventualmente vão cortar também, claro. De certeza.
E se calhar a PSP já foi ao tempo.
A PSP era agora no verão, acho. A PSP foi a única que se manteve, mesmo depois do barulho das pessoas, foi a única que se manteve efetivamente. Porque tu, até certo ponto, tu podes perceber ou não, é que aquilo tem custos, infraestruturas e de atualizar, claro, a segurança das stores, que são sistemas muito antigos e não sei o quê, tem riscos.
Por isso é que eu não confio tanto no online, estás a ver? Prefiro ter na mão.
Certo. O que acontece hoje em dia é que tu compras um jogo físico e o jogo não é a versão final, porque antes temos updates de bugs e não sei o quê. Esse é o problema do físico, por acaso, atualmente.
Mas por exemplo, eu agora estava-me a lembrar aqui
de um... Sim, eu acho que as pessoas... aliás, eu queria comprar alguns jogos que tenho digitais, que eu gosto muito, queria comprar físicos só naquela. Só por seguro e porque só para ter... Só para ter uma cópia mesmo, e esperar que ficassem mesmo baratos, porque se tem digital não há necessidade de gastar muito dinheiro. Mas, principalmente porque eu tenho um problema de velocidade na PS4, por alguma razão que eu não consigo dar a volta, e já liga para os apoios, ninguém consegue dar a volta. E claramente está limitada desde a pandemia, porque ela, à meia-noite, ela saca sem problemas, que eu já fiz o teste, portanto, ela, a consola... O problema é que é só esta consola, não tem problemas na Xbox nem no PC durante o dia. E aquela consola não saca tipo uma mega durante o dia. É ridículo, uma coisa
assim, esquisita.
Muito estranho. E uma vez, eu estava tipo acordado para aí às 3 da manhã, e aquilo a partir das 2 ou das 3, tu vês aquilo a disparar. Portanto, é aquele... aquilo tem aquela expressão que se utilizava muito no início dos anos 2000, que se via muito que é o cortar das velocidades, não lembro qual é a expressão em inglês.
Ah, sim.
Eles cortam literalmente a velocidade da minha consola. O problema é que eu não conheço mais ninguém que tenha este problema. E eu uma vez liguei para o PlayStation, e a PlayStation disse que era com a NOS, e a NOS disse que não conseguia fazer nada. E eu disse literalmente: não, vocês cortam a velocidade da net durante o dia, que eu já estive às 3 da manhã e vi, e claramente. Não sei o quê, vamos agendar aqui com um técnico, até hoje nunca ligaram. E eu tipo: tá bem, a PS4 já passou à vida, tenho ali só. Portanto, eu saquei durante vários dias os jogos que eu queria ter instalados. E nesse aspecto preferia então ter os jogos físicos se quisesse jogar alguma coisa na PS4, mas eventualmente um dia deveria ter uma PS5, portanto deixa estar, os jogos digitais ou os físicos depois funcionam na PS5, não vale a pena estar para já preocupado com isso, porque lá está, agora não preciso ter essa preocupação, porque tu compras um disco PS4 e depois funciona na PS5 na boa.
Sim, há sempre... Sabes que eles, quando querem te cortar com a cena das licenças, eles cortam. Por exemplo, no GTA 4, houve um update que tiraram-te músicas.
Uhum.
E se tu desinstalares o jogo, se tiveres o jogo digital, desinstalares, voltares a instalar, tu continuas sem ter isso.
Sim,
se eu tiver um físico e desinstalar as partes todas e instalar novamente, tenho lá as músicas. O problema é que não posso jogar online, mas também quem é que joga online já o GTA 4, não é?
Sim, claro. O que eu ia dizer nesse aspecto é, eu daqui a 10 anos eu vou-me estar a marimbar se o jogo não tem músicas ou não tem músicas ou qualquer coisa. Porque no espaço de 10 anos saem muitos outros jogos que vais ganhar um carinho por eles e, ok, eles ficam no solzinho e tu vais jogar tipo 5 ou 10 minutos.
Mas repara, mas isso...
Não deixa de ser chato, mas...
Isso somos nós. Porque nós temos a sorte dos jogos que marcaram as nossas infâncias não virem a sofrer deste problema.
Mas eu acho que
mas lembra-te
assim...
que há muita gente que teve como primeiro jogo, sei lá, o GTA Vice City, que teve esse problema, e tem esse problema, que há músicas que foram removidas, pessoas que começaram com o Crazy Taxi, e não só, e com outros jogos que eventualmente, mesmo que hoje em dia voltem a relançar, aquele conteúdo que te dava alguma nostalgia, que tu te lembravas que em certa parte dava aquela música ou dava certa... Havia certa coisa especial que te tocou quando eras puto, que hoje em dia não tens. E só recorrendo ao jogo original.
Eu tenho, no caso do Vice City, por acaso, tenho na PS2 e tenho aquela versão da PS4. Eu quando joguei o jogo na PS4, não me lembro se faltavam músicas ou não, não faço ideia. Mas eu fiquei bastante satisfeito com o que estava lá.
Sim.
Portanto, sim. Ou seja, para eu jogar aquilo que joguei, pá, aí 3 ou 4 horas, sabia perfeitamente. Yeah.
Pois, está bem.
Mas sim, eu consigo perceber esse problema. Eu acho que isso não me faz muito impressão.
Por exemplo, não tens as músicas do Michael Jackson.
De quem?
Por exemplo, do Michael Jackson. Estou
a gozar.
Ou do Ozzy Osbourne também não tens.
O quê?
Não está lá.
Diz-me lá mais um artista.
Não sei, eu meti etc porque os outros não me interessavam assim
tanto. Estava a tentar fazer uma voz diferente para outro artista, conforme o interesse. Mas
a única rádio do Vice City que não perdeu nenhuma música foi a Wave 103, que era uma que era de New Wave, synth pop e post-punk.
Ok.
Passava Blonde e coisas assim. Uhum. Essa rádio foi a única que não perdeu música nenhuma. As outras todas perderam.
É normal. E o que é que se pode fazer para contornar isso? Claro. Só compras o jogo original, ou o jogo físico, neste caso não é o original, não, mas o jogo físico. Yeah. Só que imagina que tu metes o jogo físico, só não estando ligado à net, porque imagina que o gajo pede um update.
Pede um update, ficas na linha com aquilo.
Yeah, provavelmente ele corta dessa parte, mas pronto.
Corta.
Da minha parte, está tudo.
Yeah, da minha também.
Toca a comprar físico ou digital, como queiram. E pronto, olha, está feito. A gente vê-se daqui a 2 semanas.
Eu fiquei contente, consegui converter um gajo que era só de digital para o físico. Consegui arranjar argumentos para dar a volta.
O demónio em pessoa.
E agora consegui.
Não é uma má conversão. É assim, tens suas vantagens e acho que depende de cada um. Para mim é mais cómodo digital, tirando ali o caso da PS4, que é uma bosta, por causa disso, mas pronto, a PS4 eu raramente ligo atualmente já, por isso não me incomoda, até a Switch saca mais rápido, portanto, enfim. E pronto, parabéns pela conversão e a gente vê-se para daqui a 2 semanas. Ouve-se, whatever.
Agora vou meter o sonzinho do padre do Age of Empires.
Vais converter mais algum?
Talvez, quem tiver a ouvir isto.
Ok, então vá. Espero que tenham gostado e até à próxima.
Tchau, até à próxima.
Tchau. Sessão Co-op.